Senador Jorge Viana, eu queria cumprimentar o senador Paim pela iniciativa da sessão especial da Paz. Fui autora, no ano passado, também da celebração dos 60 anos das APAES. O Rio Grande do Sul é um estado em que essas instituições de ensino especial são realmente extraordinárias, senador Paim. Então, me associo a essa iniciativa do presidente Renan Calheiros, do senador Paulo Paim, que fortalece ainda mais a relevância dessas instituições. Queria saudar aqui os visitantes, jovens, estudantes, e também as pessoas, os professores, os dirigentes que acompanham.
São da Escola de São Paulo, do Ensino Fundamental, da Escola Puridamos. Puridamos, penso que é isso. Bem-vindos, ainda agora tinha uma turma, sejam bem-vindos. Aqui a presidência se soma às boas-vindas da senadora Ana Mello.
Aliás, já que o senhor fala e faz referência a uma escola, eu ontem tive a oportunidade, eu diria mais o privilégio, de ter conhecido o ICESP. ICESP é um hospital-escola em São Paulo de alta complexidade, de qualidade para uma instituição pública que me deixou como cidadã extremamente orgulhosa, senador Jorge Viana. De ver 7 mil atendimentos diários nessa instituição, o ICESP. Eu fui levada a conhecer a instituição pelo Dr. Paulo Wolff, que é um dos oncologistas de maior renome em nosso país e internacionalmente também, e tem nos ajudado muito nos debates dessas questões relacionadas à saúde pública. Então, eu queria cumprimentar. Sei também que o próprio INCA, em São Paulo, tem um papel relevante, mas outras instituições privadas, como o Hospital Sírio-Libanês, igualmente de excelência na área de alta complexidade, e o Hospital Albert Einstein, e outras, o Hospital Santa Catarina, e tantos outros que lá foram referidos, que eu não tive a oportunidade de conhecer. Mas conheci o ICESP, tive as informações do INCA e conheci também o Hospital Sírio-Libanês, que orgulha a medicina brasileira. E eu venho aqui hoje, senador Jorge Viana, porque nós estamos diante de deliberações relevantes. Quero reafirmar aqui da tribuna, e não precisa ter galerias aqui, porque os servidores do Poder Judiciário sabem, votei aqui, quando se votou o PLC 28, votei favoravelmente. E, claro, serei coerente com a minha deliberação aqui no plenário do Senado. E votarei pela derrubada do veto ao PLC 28. Saibam os servidores do Poder Judiciário que este é o meu compromisso. Ponto. Venho aqui também, presidente Jorge Viana, porque nós estamos com uma agenda importante que é a chamada reoneração do setor produtivo. E hoje nós deveremos começar a votação dessa agenda que o presidente Renan Calheiros estabeleceu como reação à crise que o país está vivendo. E acho que as manifestações de domingo foram muito, digamos, simbólicas na reafirmação da relevância que tem as instituições em nosso país funcionando democraticamente e fortemente. Seja o Poder Judiciário, seja o poder do Ministério Público, seja a Polícia Federal. Estive agora há pouco, aliás, sendo recebida por uma demanda do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, da Bahia e do Paraná, que é a questão da produção do tabaco, com o diretor-geral da Polícia Federal, o doutor Leandro Coimbra, ou Daelo Coimbra, como é mais conhecido, e toda a sua equipe. E agradecer a gentileza. E tive ali naquela ocasião que fui recebida por ele, para dizer e reafirmar, como senadora do Rio Grande do Sul, a condição que a Polícia Federal hoje, como instituição republicana, está representando em nosso país. Eu queria reafirmar o apoio, o respeito e a admiração pela Polícia Federal, pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário. E queria agora, senador, dizer que na agenda que o presidente Renan Calheiros alinhavou como temas fundamentais, matérias que a Câmara, senador Ibo Cassol, senador Zezé Perrella, votou na desoneração de setores essenciais para a economia brasileira. Setores da produção de alimentos, e Vossa Excelência, como empresário, sabe da relevância. O setor da produção de frangos, por exemplo. Somos exportadores, o maior exportador e produtor do mundo de frangos. Ora, lá desoneramos, e aqui vamos onerar, esse setor que está empregando, inclusive abrigando os haitianos, senador Jorge Viana, que estão vindo, o setor está empregando esta mão de obra. Por quê? Porque está crescendo, 5% cresceu ano passado, já cresceu até agora 4,5%. Nós vamos penalizar esse setor? setor. Frango é cesta básica. Lembra quando a inflação foi baixada graças ao frango, famoso frango? Pois agora, da mesma forma, está contribuindo para não aumentar mais a inflação os produtos da cesta básica. E nós vamos onerar esse setor? Vamos a contribuir para aumentar o desemprego, redução da produção? Então, eu penso, porque quando cai o poder aquisitivo da população, cai também a capacidade do setor, do consumidor, de comprar. E vai, incluindo, afetar a própria cesta básica. Então, eu queria fazer um pedido que o que a Câmara aprovou em matéria de desoneração seja mantido para evitar algum desajuste, que essas matérias têm que ser constitucionalizadas para ir ao Supremo Tribunal Federal, caso ocorra alteração. Claro que eu entendo que seja mais justo, que haja uma ampliação dos benefícios da desoneração para a questão, mas para setores de intensivo uso de mão de obra, não só esse que eu citei agora, da agroindústria, da cesta básica dos brasileiros, mas também vou citar o caso do setor de calçados do meu estado, que é altamente empregador de mão de obra e contribui na exportação. Então, eu penso que esta é uma matéria extremamente sensível que nós temos que cuidar e olhar com muito carinho. Por fim, mas não menos importante, meu caro senador Jorge Viana, eu sou uma senadora municipalista e nós temos uns limites definidos por lei, que é o seguinte: Uma prefeitura municipal só pode dispensar de licitação compras ou serviços de até R$ 8.000, senador Zezé Perrella, R$ 8.000. No caso de obras e serviços de engenharia, R$ 15.000. Aí pode dispensar. O resto, acima desses valores, são 5 dias úteis para um convite, que varia de 8 a 80 mil, e no caso da engenharia, de 15 a 150 mil. Tem que fazer um convite, são 5 dias, para fazer a participação e a participação das pessoas que são das empresas interessadas. Ora, eu vou dar um exemplo singelo. No meu prédio, condomínio Luana Gonçalves, aqui no Noroeste, não é edifício oficial, eu moro na minha casa, não recebo auxílio moradia, moro na minha casa. Ali no meu prédio, o condomínio se juntou a outro condomínio, senador Cassol. O cenário, ali no Noroeste, os dois fizeram uma coisa inteligente para fazer um parquinho. Ser um cercadinho com uma telazinha, uma tela, ali, uma areiazinha para as crianças brincarem, aqui uns 4x4 ou 5x5, um quadrado, um escorregador e três brinquedos. R$ 16.000. R$ 16.000. Aí compartilharam, 8 mil para cada condomínio. Uma coisa inteligente. E por que eu estou falando no parquinho ali do Noroeste do Luana Gonçalves e do Senado? Eu estou falando para comparar o que uma obra de uma prefeitura precisa fazer para melhorar uma rodovia ou para melhorar as condições de um bairro pobre por um calçamento. E o limite é R$ 8.000. R$ 8.000. Então, lá na minha Lagoa Vermelha, lá na região noroeste, na região nordeste do Rio Grande do Sul, Campos de Cima da Serra, uma das regiões mais lindas do meu estado, o prefeito me telefonou, Getúlio Cerioli. E acontece com ele uma coisa estranha: ele tem dinheiro em caixa, o que poucos prefeitos têm. Tem dinheiro em caixa, o dinheiro está lá reservado, tem máquina parada, porque simplesmente ela esbarra na lei das licitações, a famosa 8666. E aí a situação fica complicada. Quer dizer, nós somos um país extremamente amarrado. Claro que nós temos que combater o desvio, a corrupção, todas essas coisas, senador. Mas temos que ter um pouco de clareza nisso. Eu usei a história do parquinho para fazer uma referência comparativa a uma obra que é relevante e tem duas máquinas lá, patrol, retroescavadeira, parada, porque elas, para usar a máquina, ela precisa de uma licitação e a licitação vai demorar quanto tempo? A população tem pressa. Então, penso que o nosso presidente incluiu na agenda algumas alterações na lei de licitações, a 8666, nesse sentido. Ora, se nós criamos a RDC para fazer os jogos da Copa do Mundo, que é o regime diferenciado de contratação, dispensando a licitação, mas hoje, nas prefeituras, tem que seguir a lei 8666. Então, não tem sentido, não há significado para isso. claro, os controles estão lá, o Ministério Público está lá para fiscalizar quando tem alguma irregularidade, mas eu penso que nós temos que trabalhar urgentemente para alterar esses limites, para compatibilizar as necessidades dos serviços que as prefeituras municipais precisam, que é a Lei 8666, cujo mentor foi um ex-ministro, Luiz Roberto Ponte, e essa lei é de 1993. Então, eu penso que o presidente Renan poderia agora aproveitar, não só na questão da desoneração, manter o que a Câmara decidiu, mas também alterar essas questões relacionadas à Lei 8666. Muito obrigada, presidente Jorge Viana.